Sr. Deputado, nós temos mais de 1.000 milhões de prejuízos em agricultura estimados ao dia de hoje. Mais de 1.000 milhões. Quando temos prejuízos desta ordem, desta categoria, nós temos que ser rápidos, tomar decisões rápidas, e essas decisões não podem passar por endividar ainda mais os agricultores. E, portanto, o que o Governo fez nos primeiros dias foi dizer às pessoas que, não iam ter apoios diferentes do que tiveram durante o furacão Leslie, que já tinham visto, eu estive, Sr. Deputado, se calhar também, e acredito que muitos deputados aqui também, em explorações que tinham sido destruídas em 2018, voltaram a estar destruídas agora. E diziam-nos, por favor, não voltem com o mesmo esquema, completamente ineficaz de apoio. Foi isso que fizeram. Repare, ao proporem a agricultores que perderam tudo, que não sabem como vão pagar o salário das pessoas do próximo mês, nem sabem se têm estrutura, para irem ao banco endividar-se mais e daqui a um ano, ou dois ou três, vão ter que pagar o resto e com juros, então estou-lhes a dizer que eles não vão ficar melhor, eles vão ficar é mais endividados. A diferença, a nossa diferença para o PSD é esta. Nós queremos um fundo agrícola, articulado ou não com a União Europeia. Vocês falharam e atrasaram-se no pedido de ajuda europeia. É uma questão vossa, não é uma questão nossa, mas ao menos que não o façamos agora. Agora, se Bruxelas serve para alguma coisa, sirva para dizermos aos nossos agricultores, aos nossos produtores, que não vão ter que se endividar mais. Nós falhámos e vamos mesmo estar lá para eles. É isso que agora era importante termos. Depois de dizer-lhe só isto, Sra. Deputada, não seria sequer preciso chegar a falar disto. Bastava ver o Ministro da Agricultura em Coimbra ontem a levar aquela sova da autarca, que não é do Chega, a dizer-lhe que não esteve no terreno, que não foi ao terreno e que agiram tarde demais. Não fomos nós que dissemos, foi uma autarca que até foi elogiada por vários dos vossos dirigentes, pelo Presidente da República, por todos. Foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, Sra. Deputada, o que nós precisamos de sair daqui hoje é com esta certeza, que do PSD teremos a aprovação de que as pessoas não vão pagar em mim, porque é uma injustiça brutal pagarem em mim nestas zonas, e que o Fundo Agrícola para apoio à agricultura vai mesmo ser para avançar. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, olha, eu tanto ia ser o último a ser vacinado que ainda não me vacinei até ao dia de hoje da Covid-19. Tanto ia ser que ainda não me vacinei. Não vacinei, foi uma escolha minha pessoal, mas certamente, Sr. Deputado, nunca aceitaria passar à frente de ninguém para me vacinar, fosse político ou não fosse político. Nunca aceitaria passar à frente de ninguém. E, Sr. Deputado, pode vir com a Covid-19 às vezes que entender. O que nós fizemos, quando já estávamos aqui no Parlamento, é que nós passámos de 1 para 12, para 50 e para 60. Os senhores passaram de 19 para 7, para 6, para 1. Agora, o movimento é diferente. Nós crescemos a convencer o povo português. Os senhores afastaram-se do povo português. Eu não me arrependo, Sr. Deputado, de ter exigido transparência e integridade nos negócios da Covid-19. E sabe quem é que nos dá razão hoje? A Polícia Judiciária, a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral Europeia. E o povo, porque sabe que entre Covid e pandemia houve muito gamanço pelo meio.
Obrigado. Vou dar a palavra agora para o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD, para fazer uma intervenção, se achava o Sr. Deputado. Sr. Deputado, é bom começar a falar antes que a atenção da sala suba. Agradeço e ajudo o Presidente da Mesa a conter as emoções. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que o país viveu não foi apenas um comboio de tempestades, foi um momento de dor coletiva. Perderam-se vidas e tantas outras ficaram suspensas. Famílias desalojadas, idosos angustiados, pais e mães sem saber como recomeçar, empresários desesperados. A essas pessoas não basta solidariedade, precisam que lhes devolvamos esperança. E a esperança constrói-se com a ação. Tenho andado no terreno como tantos outros autarcas. Falei com famílias que viram o telhado a voar, com empresários que perderam máquinas, stock, anos de investimento, com agricultores que em poucos dias ficaram sem culturas e sem rendimentos. E vi autarcas que fizeram o que tinha de ser feito. E é aí que começa a força do Estado. nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, na proteção civil, na coragem e na competência de quem conhece cada rua, cada família pelo nome. Sou testemunha do funcionamento das instituições e sou testemunha da coordenação que foi feita na prevenção. Depois de anos sem investimento, cabe agora a este Governo reforçar meios, equipamentos e capacidade operacional. Esse reforço está em curso. A extensão dos danos é impressionante. Habitações, infraestruturas críticas, equipamentos públicos, empresas, instituições sociais, património natural e cultural. A região centro sofreu muito. Também o distrito de Santarém, a norte com o vento, na Lesíria com as cheias. Região de Coimbra, Alcácer do Sal e tantos concelhos como Ourém e Ferreira do Zêzere que ficaram afetados ou mais do que algumas zonas mais mediáticas. Este projeto de resolução do PSD quer dar resposta a isso mesmo. Perante tudo isto, é verdade, o Governo agiu rápido, declarou o estado de calamidade nos municípios mais afetados e ontem mesmo alargou essa condição a mais 22 concelhos. Está em curso o levantamento rigoroso dos prejuízos. Já começaram a ser pagos os primeiros apoios. A principal autoestrada do país, mandada fechar preventivamente para evitar uma tragédia, em apenas 2 semanas já está transitável, um exemplo de rapidez da resposta. Foi solicitada ao LNEC uma auditoria às infraestruturas críticas, porque reconstruir não será apenas repor, será prevenir, reparar, fazer melhor, com mais resiliência e mais preparação para o futuro. O PTRR irá permitir capacitar Portugal para melhor responder perante crises e fenómenos extremos. O pacote global de apoio já ascende a 4 mil milhões, com os primeiros pagamentos iniciados 15 dias após a primeira tempestade. Isto faz-se no terreno, não se faz nas redes sociais. Senhoras e senhores deputados, há quem veja nas tragédias uma oportunidade de ruído. O PSD vê uma obrigação de resposta. Há quem procure dividir. Nós escolhemos reconstruir. Portugal já enfrentou crises económicas, incêndios devastadores, pandemias, tempestades e sempre que foi posta à prova, levantou-se. Portugal será sempre maior do que qualquer tempestade, maior do que qualquer adversidade, maior do que o medo e maior do que o ruído, porque a nossa maior força está nas pessoas, na solidariedade, na capacidade de trabalharmos juntos quando tudo parece perdido. E é essa a força que hoje está novamente em marcha. Reconstruiremos o que foi destruído, apoiaremos quem está a sofrer, reformaremos o que for preciso reformar e juntos provaremos uma vez mais que Portugal não se verga. Portugal levanta-se e disse. Obrigado.
Enquanto o Sr. Deputado vai indo para o seu lugar, tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde 2-2? 2-2? 4 pedidos de esclarecimento. Tudo junto?
Muito bem.
Então, Sr. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este discurso já vai longo. O debate está longo e uma das questões que aqui está em cima da mesa é que quando nós dizemos que o sistema tem que ser mudado, está aqui. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo falou das cheias de 67 e desde aqui, quando olhamos, a responsabilidade é vossa. O que aconteceu e o que legislámos aqui. Como é que estivemos a prever calamidades? Basicamente, acreditaram em algo que nós acreditamos, que é rezar o terço e esperavam que não acontecia. E quando acontece... Quando acontece, têm claramente o posicionamento da reação. Não há prevenção. E sabemos perfeitamente que todos os planos de ordenamento do território não foram feitos há questões de 2007, 2009, 2010, 2011. não conseguiram mexer na lei de base da proteção civil para manter a cúpula da maneira como está. Continuam a discriminar os bombeiros e no PTRR não vem uma menção aos bombeiros. Continuam a atirar para cima dos presidentes da Câmara quando sabem que a descentralização foi uma falha de Rui Rio com António Costa, que a única coisa que fizeram foi perpetuar quando o PS dizia conta com o PSD, e o PSD dizia estamos aqui não para ser oposição, mas para ser colaboração. Continuam por pagar os incêndios. Não pagam. Mais de 40% não pagam. E vêm aqui dizer está tudo pago, está tudo resolvido. E agora temos aqui a situação do 10 mil euros para as pessoas. É importante. É difícil para vocês fazerem contas. Porque quando acham que 10 mil euros resolve a vida das pessoas, comparado com 11 mil euros para make-up ou 20 mil euros para Sport TV, obviamente não têm noção da grandeza e da dificuldade das pessoas. Parem de brincar. Façam um pacto de regime, de facto, com quem compensa. Deixem de estar ao lado do Partido Socialista. Esqueçam a esquerda, que a única coisa que fez foi falta de planeamento e cidades de pedra, sem qualquer planeamento, sem ordenamento, sem coesão. E falem com quem há muito tempo que diz o IMI é o imposto mais estúpido do mundo. Desde 2019, quando estava um apenas, André Ventura, e por muito que vos doa. Hoje somos 60, faltam 2 anos para se cumprir o desígnio que ele disse.
Senhor Deputado. Senhor Deputado André Pinotes Batista, faz favor.
Senhor Presidente, aproveito a ocasião para o cumprimentar e dirigir-me à bancada do PSD e em particular ao Senhor Deputado Hugo Soares para lhe perguntar o seguinte: assistiu bem àquela figura messiânica que se autoproclama líder da direita a falar dos incêndios de 2017, a falar sobre cheias no Porto, a falar sobre a pandemia? Reviu-se neste tipo de postura? Foi exatamente a postura que os senhores adotaram durante os governos do Partido Socialista e que nós hoje não adotamos. Agora, com o peso da responsabilidade, percebem o que é responder a uma população em vez de se subordinarem ao populismo mais básico que vos conduziu? E se reviu, não repita. Porque as catástrofes naturais são mesmo imprevisíveis, ao contrário do que o deputado Bruno Nuno, com a sua sapiência, nos tentou aqui trazer. E o que importa é centrarmos nas respostas. E é aqui que temos de deixar uma pergunta ao grupo parlamentar do PSD. É desta vez, depois das falhas do INEM, depois das falhas no Serviço Nacional de Saúde, que vão ouvir o Partido Socialista e as suas propostas? Nós aqui chegados, o que temos feito é sempre igual. O pior serviço que podíamos prestar às pessoas era replicar esta forma meme de estar na política que o Chega tem. Nós trazemos propostas e queremos ser ouvidos por um governo insensível. Mas deixe-me ser muito claro. Nós temos um plano de emergência que vos foi sugerido, como outros que têm ignorado. É desta vez que vão prestar atenção ao bom senso e à tranquilidade de quem quer cooperar para o bem da República ou vão continuar obcecados em aparecer mais do que responder. E deixe-me ilustrar-lhe o seguinte. Prolongar o estado de calamidade, apoio às empresas com fundo perdido, aumento das remunerações a 100% e não a 66%. Penso em Alcácer do Sal e recordo-me da terra de Benavente do senhor deputado do PSD que aqui falou, em que a sua autarca pediu para as portagens poderem ser atendidas pelo governo e foi ignorada. Pergunto se vão pensar em Alcácer do Sal, também nos fundos perdidos às empresas. Pergunto se em Almada, estas novas 22 concelhos que foram considerados na calamidade, quais foram os critérios objetivos. O Partido Socialista tem uma compreensão do que é responder com responsabilidade a grandes exigências. Nunca caímos na vossa demagogia, aqui estamos hoje, novamente, para ser parte da solução. Assim, os senhores tenham responsabilidade. Seja bem-vindo, é pena que seja tarde, mas mais vale tarde do que nunca. E ouçam as propostas que nós temos para podermos responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira proclamou ali da tribuna o imperativo, e vou citar, apoiaremos quem está a sofrer. Ora, sejamos então consequentes com esta proclamação. E o problema que está colocado ao PSD nesta altura é as opções que vai consequentemente tomar. Uma primeira opção é continuar a defender os interesses que sempre defende, isto é, em primeiríssima linha, os interesses das empresas, que, aliás, querem ir além do necessário neste contexto em matéria laboral e uma segunda opção